chamas, saborosa manhã. Vou te eleger, vou me despejar de prazer. Essa noite o que mais quero ser, mil e um pra você. Misterioso Kubanacá, delícia sensual de maçã, saborosa manhã. Vou te eleger, vou me despejar de prazer. Essa noite o que mais quero ser, mil e um pra você.
Seu rádio.
Alô, alô, marciano, aqui quem fala é a da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Mas down no high society, down, down, 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 down. Alô, alô, marciano, a crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Por quê? Tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a pichar. Tem sempre um aí atolar pra atolar. Alá, tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Alô, alô, marciano, gente fina é outra coisa, entende? Down, 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 high society.
19 de janeiro de 1982 era uma terça-feira. O Brasil perde a cantora Elis Regina. O corpo de Elis foi encontrado pelo namorado e advogado Samuel McDowell em seu apartamento em São Paulo. Elis estava com 36 anos. Considerada por muitos críticos a melhor cantora popular do Brasil a partir dos anos 60. Para outros, a melhor cantora brasileira de todos os tempos, comparada a Dalva de Oliveira, Elisete Cardoso e as internacionais, Sarah Vaughan e Billie Holiday.
A Cultura FM apresentou Baú da Cultura. Produção e apresentação, Paulo Brasil. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
Versos no ar.
Versos no ar.
Se o mundo soubesse o que é saudade, se o mundo conhecesse o que é amizade, ah, se o mundo comungasse da ternura, da certeza do amor sem nenhum mal, jamais iria embora, com certeza, a própria felicidade na grandeza de brincar com alegria o carnaval.
Homenagem à poesia de Celeste Proença. Cultura, rede de comunicação.
Versos no ar.
Versos no ar.
Há 40 anos, a cultura é a rádio do artista paraense. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Toque de classe. A música instrumental e todas as vertentes do jazz. Gravações raras, shows, festivais e lançamentos. Toque de classe. Todo sábado, 8 da noite. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Sete horas
em ponto.
Muito bom dia, hoje quarta-feira, 16 de abril de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia, já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, rede de comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Repetindo o WhatsApp 98563-9937.
Vamos aos destaques desta edição.
Mais de 400 indígenas se reúnem em evento no hangar.
Projeto Negócio Raiz está com inscrições abertas nas regiões norte e nordeste do Brasil.
Campanha reforça os cuidados e o impacto da voz no ambiente de trabalho.
Coletivo Xibé divulga selecionados para o processo formativo no próximo domingo.
Prefeitura prorroga prazo para adesão ao programa Dívida Zero.
Paysandu está concentrado para tentar a primeira vitória hoje à noite pela Série B. Vitória diante do América colocou 4 jogadores do Remo na seleção da Série B.
E hoje tem a nossa coluna Vida e Saúde com o Dr. João Batista.
Vida e Saúde.
7:01.
7:01.
A gente começa o Jornal da Manhã falando de saúde, Gabriel. Vacina contra a chikungunya é aprovada pela Anvisa.
As informações você tem com o repórter Eduardo Kowaleski, da agência Rádio Web.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro da primeira vacina contra a chikungunya. É um passo importante para o controle da doença no país. O Ministério da Saúde já anunciou que vai solicitar a incorporação do imunizante no Sistema Único de Saúde. A vacina será analisada pela Conitec, comissão responsável por avaliar novas tecnologias na rede pública. Desenvolvida em parceria entre o Laboratório Valneva e o Instituto Butantan, a vacina é considerada segura e eficaz e já havia sido aprovada pelas agências regulatórias dos Estados Unidos e da Europa. Os estudos mostram alta produção de anticorpos neutralizantes em dose única. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Galvão, afirma.
Vacina sólida, eficaz, segura, e ela tem vantagem, que é uma dose única, mas ela tem particularidades, né? Ela é para ser aplicada em população que mora em regiões mais vulneráveis, né? E que tem mais de 18 anos.
A chikungunya é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que causa febre e dores articulares intensas e pode levar a complicações crônicas. Desde sua chegada no país em 2014, todos os estados já registraram casos, com crescimento ao longo dos anos. Só em 2025, já são mais de 68 mil infecções e 56 mortes. A secretária comemora o registro da vacina.
E o fato da gente ter uma vacina que é segura e eficaz é um alento para a sociedade como um todo. Agora o Ministério está tomando os passos que são necessários para a incorporação dessa vacina no calendário vacinal nacional e que dependiam do registro da Anvisa que foi finalizado hoje.
A produção inicial será feita na Alemanha. O Instituto Butantan trabalha para transferir a tecnologia e fabricar o imunizante no Brasil. A aprovação pela Anvisa segue critérios rigorosos, incluindo monitoramento contínuo de segurança. A expectativa é que, após a incorporação no SUS, a vacina se torne mais uma ferramenta para combater arboviroses no Brasil, assim como a vacina contra a dengue. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Cultura FM na COP30.
Olha que notícia interessante, Vieira. Sistema de comercialização de créditos de carbono é tema em oficina em Belém.
Isso mesmo, Gabriel. O evento teve como público-alvo as populações indígenas, visando as políticas de atuação para territórios sustentáveis. Saiba mais com Marcos Aleixo.
Lideranças indígenas participam de oficina sobre sistema de comercialização de crédito de carbono. O evento abordou o processo de consulta livre. A ação foi realizada pelo governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas. As explicações realizadas durante a capacitação vão ser encaminhadas para o território antes do início das consultas, para que a comunidade esteja ciente sobre todo o processo. A coordenadora de políticas públicas da SEMAS, Andrelina Serrão, comenta sobre a qualificação.
A capacitação com os membros da Concepi foi uma oportunidade que nós tivemos devido à Semana dos Povos Indígenas, que vai acontecer a partir de amanhã. Então, já que a gente estava com a presença deles aqui, foi agendada, foi programada essa capacitação para que eles pudessem ser atualizados sobre os temas, né? As etapas de construção do sistema jurisdicional de rede, o que já está sendo construído, o que já está concluído, o que está em construção e também um momento de diálogo e contribuições para que a gente possa levar esses elementos que são objetos das consultas livres, prévias informadas, da melhor forma possível, né, na linguagem apropriada, conteúdo adequado.
A oficina é resultado de uma deliberação definida durante o Conselho Estadual de Política Indigenista em março deste ano e tem o objetivo de capacitar lideranças e conselheiros indígenas sobre os temas que serão debatidos durante as consultas prévias, livres e informadas, previstas para ocorrer ao longo de 2025 em territórios indígenas do Pará. Compromisso do governo do estado quanto ao diálogo com os povos. Recursos dos sistemas do RED+ vão ser provenientes da comercialização dos créditos de carbono e visam reforçar as ações de combate ao desmatamento e proteção da floresta. Para ampliar a transparência sobre o sistema, a SEMAS disponibiliza no portal semas.pa.gov.br/RED+. O representante da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará, Ronaldo Amanayê, dá um panorama da preparação dos povos.
Um dos objetivos desse evento, né, de dois dias aqui, ontem, sábado e hoje, é fazer com que hoje os nossos conselheiros, né, que compõem esse colegiado, os conselheiros indígenas, lideranças, elas possam compreender mais e mais sobre esse tema que nós estamos discutindo, né, com o sistema jurisdicional de Rede+, assim como também a questão dos detalhamentos, né? O processo de consulta, né? Que muitos povos já querem ser consultados, outros povos querem mais informações, né? E aí a gente está pautando isso, né? Alguns temas como mecanismo de acesso, repartição de benefício, né? Tivemos um debate sobre a minuta de lei aqui, né? Que vai detalhar todo esse processo do sistema jurisdicional. Então, para nós é importante, porque eu acho que antes de alguém criticar ou falar alguma coisa, primeiro ele tem que compreender o processo, compreender esse sistema.
Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
Semana dos Povos Indígenas 2025 reúne mais de 400 indígenas na capital paraense, Gabriel.
É isso mesmo, Vieira. O evento segue até hoje e conta com palestras, serviços e atrações culturais em preparação para a Conferência Climática da ONU. Eu conto os detalhes na reportagem que você ouve agora. Uma das pautas importantes da Conferência das Partes é a valorização das comunidades tradicionais, que mantêm um modo de vida intimamente ligado ao meio ambiente. Possuem uma conexão forte com a terra, a cultura e a natureza. A Semana dos Povos Indígenas trouxe mais visibilidade à luta, resistência e celebra a riqueza cultural dos povos originários. Em homenagem a esta data, o evento Aldeando a COP30 reúne uma série de palestras, serviços e atrações culturais em preparação para a Conferência Climática da ONU. Puir dos Santos Tembé, secretária de Estado dos Povos Indígenas, fala sobre um seminário que será realizado hoje, dia 16 de abril, e destaca a importância da programação.
Então, cada vez mais que é tratado sobre a questão da COP30, cria uma expectativa nos povos indígenas. Então, acho que é um dever nosso, um dever da secretaria, preparar, junto com o Ministério, a participação dos mesmos. Então, a gente, dia 16, tem um seminário o dia todo, e esse seminário é que vai dar um norte como será a participação dos povos indígenas, sobretudo do Pará, na COP30. Então, é trazer o protagonismo, é trazer, é garantir a participação dos parentes nesse processo.
A iniciativa traz um intercâmbio entre povos indígenas e sociedade civil, para que as pessoas compreendam a imensa diversidade cultural do Pará, um estado que tem 34 línguas faladas e mais de 57 povos. Puir dos Santos Tembé relata que o evento aborda inúmeras pautas.
E vai da educação, da saúde, vai dos direitos sociais, vai do direito territorial, da gestão territorial, da segurança, dos direitos humanos, enfim, do direito da mulher. Então acho que tem um leque de coisas. E a feira de artesanato, que cada vez que eles vêm, é o segundo ano, então cada vez eles trazem o seu jeito, a sua maneira, os seus artesanato para expor. Então acho que é um ganho para todos nós, mas sobretudo para Belém, para a sociedade belenense.
A programação termina hoje, dia 16 de abril, e começa às 9 da manhã, com a segunda Feira de Arte Indígena. O evento traz para o centro da discussão a emergência climática, onde os povos indígenas fazem um apelo pela cura da terra. Gabriel Nascimento, para o Jornal da Manhã. Coletivo Xibé tem circuito formativo gratuito em Icoraci e lança projeto inédito de ecoturismo ancestral.
Os 10 selecionados serão divulgados no próximo domingo. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
Primeiro circuito formativo turístico e cultural de Icoraci vai selecionar jovens entre 15 e 30 anos para se tornarem guardiões do território. A formação gratuita acontecerá nos dias 26 e 27 de abril e marca o início das atividades do projeto Rota Ancestral, movimentando o ecoturismo em Icoraci, que terá sua primeira edição realizada em maio, com um percurso turístico-cultural inédito voltado à valorização da memória, cultura e ancestralidade do distrito paraense. A proposta é formar novos multiplicadores de saberes ancestrais que podem preservar e disseminar a cultura popular do território por meio de ações concretas de pertencimento e valorização da memória local, como revela a representante do coletivo Xibé, Thaís Silva.
O objetivo do circuito, além de criar esse espaço de formação e troca de saberes sobre a importância da memória e história de Icoraci, é também engajar novos guardiões do território, né? Como que a gente pode incentivar essa juventude que está chegando agora, que quer conhecer, que precisa, na verdade, conhecer mais sobre a sua história e criar ferramentas de proteção, de salvaguarda dessa memória que constantemente vem sendo esquecida e que precisa constantemente ser lembrada também. Então, a ideia é criar essa rede de jovens guardiões também do território para que essa força ela continue existindo, continue acontecendo, muito além do Rota Ancestral, mas em outros espaços culturais, educacionais, enfim, ancestrais de saber, para que a gente consiga nos mantermos vivos também.
Durante os encontros formativos, os selecionados terão vivências em espaços simbólicos e ativos da cultura icoaraciense, como o espaço da Casa do Artista e a Olaria e Loja Cerâmica Família Santana. As atividades contarão com a participação de mestres e mestras, como Alda Piani, Mainara Santana e Mestre Guilherme, referências nos saberes tradicionais do barro e da cerâmica. A mestra ceramista Mainara Santana destaca a tradição cerâmica da vila, sem esquecer outras manifestações únicas e originais do território.
Então, eu acho que Icoraci tem uma posição e tem um encontro de várias manifestações artísticas culturais nossas, que são muito autênticas nossas, muito forte, né? A gente tem a cerâmica, que é essa tradição centenária que trabalha nessa manutenção e nessa replicação e nesse conhecimento das culturas originárias daqui da região através dessa linguagem, né, que é o grafismo. A gente tem os cordões de pássaros, que é o puro suco de brasilidade, né, que é esse encontro de todas essas culturas que formam aquilo que a gente conhece como Brasil, que é uma manifestação belíssima. A gente tem o próprio carimbó, né, com a sua sonoridade, que é algo extremamente nosso. Então, Icoraci pulsa muito toda essa cultura.
Os 10 selecionados para o circuito serão conhecidos neste domingo, dia 20. O link do processo seletivo está disponível na bio do coletivo @xibé no Instagram. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7 horas 14 minutos.
7 e 14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Prefeitura de Belém prorroga o prazo de adesão ao programa Dívida Zero.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança. Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite. Na Cultura FM. 40 anos no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Não chove à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Noite sem chuva. Em Marabá, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
7 horas 18 minutos.
7 e 18.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
O Dia do Exército é 19 de abril, mas as comemorações já começaram bem antes, Gabriel, com diversas atrações ao público.
E hoje, dia 16, será realizada a tradicional formatura de militares no pátio do 2º Batalhão de Infantaria de Selva, o 2º BIS. As informações você confere com Marcos Aleixo.
Durante a Semana do Exército, uma exposição de artigos militares com viaturas operacionais, equipamentos táticos e outros artefatos que compõem o dia a dia das tropas do Exército ficou em exposição durante uma semana. Foi uma oportunidade única para os visitantes que interagiram com os objetos utilizados pelos militares, entendendo a preparação e os recursos de que dispõe a instituição para cumprir suas missões. Coronel Itaci Blondé fala do significado da celebração.
Bom, essa data é importante para rememorarmos a criação do Exército Brasileiro. Então, em 19 de abril de 1648, foi a origem do Exército Brasileiro.
Uma formatura alusiva ao Dia do Exército acontece hoje, dia 16 de abril, às 7h30 da noite, no pátio do 2º Batalhão de Infantaria de Selva, 2º BIS. O evento solene contará com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares e amigos. Durante o evento, será entregue honrarias para civis e militares, simbolizando o compromisso da instituição com que contribui e faz a diferença nas missões de defesa da pátria e a segurança de todos os cidadãos. Coronel Itaci Blondé dá detalhes da origem do Exército.
Principalmente na campanha do Guararapes, onde a composição de brancos, índios e negros fizeram força ali para expulsar um invasor que naquela época estava o Brasil colônia a invadir.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Iniciativa da Rádio Margarida, com o apoio de concessionária de energia, oferece programação educativa e cultural em escolas.
Isso mesmo, Gabriel. A ação tem como foco o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Acompanhe na reportagem de Luana Virgulino.
O projeto Energia que Protege está promovendo apresentações teatrais em escolas públicas de Belém, Ananindeua e Marituba até o final de abril, com foco na prevenção à violência contra crianças e adolescentes. A iniciativa é da ONG Rádio Margarida, com apoio da Equatorial Pará. Além das apresentações, o projeto inclui capacitação de profissionais das empresas parceiras da Equatorial, como leituristas e colaboradores que atuam nas ruas. Eles vão receber treinamentos e materiais educativos para saber como agir em caso de suspeita de violência infantil. Nayara Lima, coordenadora da Rádio Margarida, deu mais detalhes sobre o projeto.
E esses profissionais, eles são fundamentais para esse tipo de atuação de prevenção e de enfrentamento da violência, porque eles estão nas comunidades já. Então, eles estão em contato com as pessoas, com as famílias, com as comunidades. E ao receber um protocolo bem direcionado, direto, sobre como agir, eles potencializam a rede de proteção. Então, ela vai além, a gente é no sentido de fortalecer a rede de proteção. Então, o maior desafio da Energia que Protege, eu acredito, é que seja essa mudança de cultura. Fazer com que todos entendam que é sua responsabilidade também,
anunciou
enquanto
a
profissional, cidadão,
imigrantes.
Moral, fazer essa proteção. Ao saber de algo que possa ser um indício de uma violência contra a criança e adolescente, seja sexual, seja negligência, seja abandono, seja uma violência física, saber que a gente tem o dever de fazer a denúncia para os órgãos responsáveis. Então, essa mudança de cultura foi uma criação de uma nova cultura de proteção, uma nova cultura de paz e proteção de criança e adolescente, eu acho que é o maior desafio, que não é algo que a gente vai ver o resultado amanhã, mas já é uma semente que a gente vai plantar para um futuro de maior proteção às infâncias.
A proposta é formar uma rede de proteção envolvendo escola, sociedade e empresas, incentivando também as denúncias por canais como o Disque 100. Com mais de 30 anos de atuação, a Rádio Margarida é referência nacional em campanhas educativas, com arte e comunicação popular. O cronograma do projeto começou em Belém, no dia 8 de abril, e segue até o dia 24, com a última apresentação em Marituba. A mensagem é clara: proteger a infância é responsabilidade de todos nós. Luana Virgolino para o Jornal da Manhã.
7 horas 22 minutos.
7h22.
Economia e Finanças.
Notícia de utilidade pública, Vieira. Prefeitura de Belém prorroga o prazo de adesão ao programa Dívida Zero.
Isso mesmo, Gabriel. O programa oferece descontos e parcelamento de juros e multas para contribuintes com débitos de impostos e taxas municipais. Os detalhes na reportagem de Gabriel Nascimento.
Muitos contribuintes têm dificuldade em arcar com as despesas no fim do mês e acabam contraindo dívidas que não conseguem quitar. Pensando nisso, o programa Dívida Zero foi instituído através de decreto pelo prefeito Igor Normando. A iniciativa oferta descontos e parcelamento de impostos e taxas municipais em Belém. O prazo de adesão ao programa foi estendido até o dia 30 de abril. Mauro Gaia, secretário municipal de Finanças, ressalta que os contribuintes interessados devem se inscrever o quanto antes.
Aproveitem essa última quinzena do mês de abril para efetuarem logo a adesão ao programa Dívida Zero, para não deixar por a última hora, onde costuma muitas vezes o sistema ficar congestionado e causar muito atraso no atendimento para quem vai nas unidades presenciais. Então, nós aconselhamos aos contribuintes que procurem logo aproveitar essa prorrogação que a Prefeitura efetuou no programa Dívida Zero.
A extensão do prazo ocorreu devido à grande procura de contribuintes pelo programa. No Brasil, a inadimplência atinge mais de 68 milhões de consumidores, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Mauro Gaia relata as eventuais pendências que os contribuintes podem regularizar através do programa e destaca que as pessoas podem aderir através das unidades presenciais.
No ISS pessoa física, na taxa de licença para localização, que é o alvará de funcionamento, quem é contribuinte, em uma das nossas unidades de atendimento presencial, tanto lá na central de atendimento ao contribuinte na Praça das Mercês, ou nos shoppings Pátio Belém, na Estação Cidadania, ou no Parque Shopping, na Estação Belfácio, ou em Coraci, na subprefeitura de Coraci, ou na Praça da Vila, em Mosqueiro.
Além das unidades presenciais já citadas pelo Mauro Gaia, os contribuintes também podem realizar a inscrição através do site finanças.belém.pa.gov.br. Repetindo o site finanças.belém.pa.gov.br. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Agora vamos saber o que foi destaque pelo mundo no Giro Internacional com Juliana Castro.
Camboja anunciou a deportação de diversos imigrantes chineses e taiwaneses, cujo governo do país afirma serem criminosos que trabalhavam em centros de fraudes em telecomunicações. As pessoas foram entregues dias depois às autoridades chinesas. O Ministério das Relações Exteriores cambojano declarou que a decisão estava nos conformes da lei do país e aderiu à política de uma só China de Pequim, que afirma que existe somente uma China e que Taiwan faz parte dela. Morre aos 89 anos o escritor Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e um dos romancistas e ensaístas mais importantes da América Latina. A ampla trajetória de Vargas incluiu 20 romances, um livro de contos, 10 peças de teatro, 14 livros de ensaio, 2 de crônicas e 1 de memórias, além de inúmeras coletâneas e textos avulsos. Vargas sempre soube, desde a infância, que queria ser um escritor e se dedicou com a disciplina de operário até alcançar o reconhecimento universal como autor. O soldado russo Roman Ivanishin, capturado em 2023, foi condenado à prisão por deserção e rendição voluntária ao exército ucraniano. Este crime é punível com pena de 3 a 10 anos de prisão no país. A condenação aconteceu em um julgamento de portas fechadas. O soldado, que negou todas as acusações e afirma ser inocente, vai cumprir pena em uma unidade de segurança máxima. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 27 minutos.
7h27.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Hoje, a seguir, hoje celebra-se o Dia Mundial da Voz.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Espetáculos de festivais com gravações exclusivas. Vibração no público. Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocadas ao vivo. Palco, programa de shows da 93,7. Todo sábado às 7 da noite na Cultura FM.
As emoções do Parazão 2025 estão a mil e chegou a hora de escolher os melhores do campeonato. A votação para o troféu Parazão Bampará já está rolando. Acesse portalcultura.com.br e monte a sua seleção de futebol.
Apoio Grupo Mateus, Jurunense, Velon, Hidro e Governo do Pará. Realização Federação Paraense de Futebol e Cultura, Rede de Comunicação.
A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7. Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece meio-dia e meia. Maré baixa às 7:30 da noite. Em Salinas, a pré-amar acontece às 8:30 da manhã. Maré baixa às 3 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece ao meio-dia. Maré baixa às 7 da noite.
7:30.
7:30.
Dicas culturais.
Olha que interessante, Vieira. Visitas guiadas aos patrimônios históricos de Belém têm despertado cada vez mais o interesse da população.
Muito legal, Gabriel. Museus e espaços culturais fazem parte do circuito de visitações na capital paraense, como conta a repórter Luana Virgolino.
Nos últimos anos, Belém tem vivido um crescimento nas visitas mediadas por patrimônios históricos, despertando cada vez mais o interesse de jovens e adultos pela história da cidade e da Amazônia. Esses passeios guiados acontecem em locais como os museus, centros culturais e memoriais, onde a arquitetura e os acervos preservam documentos, fotografias, artefatos e obras de arte que contam com as transformações sociais e urbanas da região, da Belle Époque até os dias de hoje. Guiadas por especialistas em história, arquitetura e patrimônio, as mediações revelam curiosidades, fatos pouco conhecidos e ajudam a valorizar a identidade amazônica, o paisagismo urbano e a diversidade cultural paraense. Amanda Botelho, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNAMA, falou mais sobre as visitas.
A questão do conhecimento, né? Pouco se sabe, às vezes, sobre os nossos patrimônios. Na verdade, o conhecimento científico e acadêmico dos nossos patrimônios históricos, eles existem. Né? A gente tem uma bibliografia até bem vasta sobre esses patrimônios, mas muitas vezes esse acesso, ele se dá somente por acadêmicos, né? A população geral, que é a maior população, que é a não acadêmica, aquela população que a gente pode até erroneamente chamar de leiga, eles não têm acesso a essas produções acadêmicas, essas produções científicas, muitas vezes. Então, esses instrumentos de visita, de levar uma comunidade, levar um grupo, levar pessoas para vivenciar e experienciar espaços históricos, né, patrimônios históricos, a gente justamente fura essa bolha de produzir, cuidar e conhecer dentro da academia. Então, essas visitações, elas acabam sendo aplaudidas justamente por esse grupo, né? Que é o grupo de massa, é o grupo maioritário, que é a população não acadêmica, que tem interesse de saber sobre esses espaços, sobre esses patrimônios, mas muitas vezes não tem acesso às produções acadêmicas e científicas sobre eles, né? Então, eu acho que ela é bem aplaudida por isso, porque o povo paraense, ele tem sede de conhecimento, quer saber sobre a sua história, quer saber sobre os seus patrimônios, mas muitas vezes não tem esse acesso para que faça esse conhecimento acadêmico e científico.
Mais do que uma atividade educativa, essas visitas despertam um senso de pertencimento e ajudam a combater a ideia de que é preciso viajar para conhecer cultura. Muitas vezes ignoramos a riqueza histórica que temos dentro da própria cidade. As visitas mediadas vêm mostrando que conhecer nossos patrimônios é também uma forma de resistência e valorização da Amazônia. Luana Virgolino para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
Olha que legal, Vieira, o Dia Mundial da Voz é comemorado hoje, 16 de abril. Nessa data, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia realiza a campanha Amigos da Voz.
Isso mesmo, Gabriel, em 2025. Esta iniciativa completa 20 anos. Confira na reportagem de Gabriel Nascimento.
A voz é fundamental para a comunicação. Ela reflete a personalidade, valores e cultura das pessoas. O estilo de linguagem, o tipo de palavras, tudo isso contribui para a emoção que se quer transmitir no diálogo. Para cuidar deste instrumento de comunicação tão importante, o Dia Mundial da Voz foi criado. Ele começou com uma campanha que surgiu aqui no Brasil há mais de 20 anos e, com o passar do tempo, ganhou repercussão internacional. Dr. Felipe Moretti, fonoaudiólogo especialista em voz, destaca que a data tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a voz.
Além de incentivar a prevenção e a busca por avaliação profissional especializada nos casos de alterações vocais, as chamadas disfonias. Essa iniciativa, genuinamente brasileira, teve início em 1999 e rapidamente se espalhou pelo mundo todo. Em 2003, a iniciativa foi adotada mundialmente e passou a ser conhecida como World Voice Day, contando com a participação de diversos países ao redor do mundo.
Desde então, o Dia Mundial da Voz é celebrado com ações voltadas à saúde vocal da população e de profissionais desta área. A campanha Amigos da Voz, promovida pelo Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, segue por todo o mês de abril e tem o slogan Sua Voz Informa e Objetiva, enfatizar a importância dela na comunicação humana. Felipe Moretti explica as causas das alterações de voz, também chamadas de disfonias.
Podem ter origem em diversas causas, desde as comportamentais, que temos o envolvimento do comportamento vocal na causa ou manutenção da alteração de voz, como, por exemplo, no uso inadequado da voz e nos nódulos de pregas vocais, conhecido popularmente como calos das cordas vocais. E até mesmo causas orgânicas, em que não há nenhum envolvimento do comportamento vocal na alteração de voz, como, por exemplo, nos casos de câncer de laringe e doença de Parkinson.
Para ter uma voz saudável, é importante se hidratar, principalmente em ambientes de ar-condicionado. Tossir ou pigarrear excessivamente provoca atrito nas pregas vocais. Fale sem esforço e articule bem as palavras. Tenha uma alimentação saudável, rica em frutas e proteínas. Procure reduzir a fala em quadros gripais. Evite gritar e dar gargalhadas exageradas. Evite ingerir leite e derivados, bebidas gasosas e chocolate antes de utilizar a voz continuamente. Não consuma álcool em excesso. E cuidado ao cantar inadequadamente ou abusivamente. Estas são recomendações da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia para prevenir problemas vocais. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
E a gente continua falando de saúde. As crises de enxaqueca, Gabriel, são um problema comum no mundo inteiro e muitas vezes comprometem a vida social e de trabalho dos pacientes.
E é precisamente esse o assunto do comentário do Dr. João Batista na coluna Vida e Saúde de hoje. Vamos ouvir.
Ouvintes da Cultura, bom dia. Nosso assunto hoje é enxaqueca. A enxaqueca é uma doença neurológica, genética e crônica, de intensidade variável, cuja principal característica é a dor de cabeça latejante em um ou dos dois lados da cabeça. Muitas vezes, acompanhada de náuseas, sensibilidade à luz e ao som. Às vezes, é precedida por sinais de alerta e, dependendo do tipo e da intensidade, os sintomas são dor de cabeça intensa, como se a cabeça fosse explodir, e que, se não tratada, pode durar de 4 até 72 horas. Náuseas e vômitos. Fotofobia, que é a sensibilidade à luz. Hiperacusia, e a sensibilidade ao som, e piora com a prática de atividades físicas. Em cerca de 30%, ocorrem sintomas neurológicos antes da dor e que não duram mais que uma hora, e são chamados de aura da enxaqueca. A cefaleia ocorre quando o nervo trigêmeo é estimulado. Este nervo envia impulsos de dor dos olhos, couro cabeludo, testa, pálpebras superiores, boca e mandíbula para o cérebro, causando inflamação das meninges, provocando as crises. Alterações do humor, como depressão ou ansiedade, podem aumentar a frequência das crises, mas não podem ser consideradas como causa, assim como a alteração do padrão do sono e a ingestão de certos alimentos. O diagnóstico é clínico e consiste na anamnese, que é a entrevista com o paciente para detalhamento dos sintomas, exames físicos e histórico médico pessoal e familiar, para identificar fatores genéticos relacionados à doença. O tratamento pode ser dividido em agudo, que é o tratamento da crise em si, e que deve ser iniciado logo que a crise for identificada, com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios e triptanos. O tratamento preventivo deve ser considerado sempre que a frequência da enxaqueca passar de 3 a 4 dias ao mês, ou nos casos em que a incapacidade gerada pelas crises se mostrar significativa. Seu objetivo principal é atingir uma diminuição na frequência, intensidade e duração das dores de cabeça, com consequente diminuição na incapacidade gerada pela doença e melhora na qualidade de vida. Normalmente, dura por volta de 12 meses. Medidas gerais como higiene do sono, alimentação saudável, prática de atividades físicas, hidratação adequada e gerenciamento de estresse podem ajudar no controle das dores e redução das crises. Eu sou o Dr. João Batista, clínico geral, para o Jornal da Manhã.
7:41.
7:41.
O Pará é notícia.
Agora vamos ouvir as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com João Paulo Seabra.
O governo do Pará realizou a entrega da nova escola estadual Assis Jesus Barros Pereira. Essa é mais uma conquista para a comunidade escolar de Barcarena, na região metropolitana de Belém. O espaço tem 6 salas de aula, diretoria, banheiros, cozinha, sala dos professores, 2 depósitos, coordenação pedagógica, banheiro PCD, sala de AEE, secretaria, DML, biblioteca, arquivo, refeitório, sala de informática, banheiro de funcionários e quadra poliesportiva. A unidade escolar também foi contemplada com recurso do Dinheiro na Escola Paraense, o PRODEP, no valor total de R$ 184.344,68, referente ao ano de 2024. Nesta terça-feira, o governo do Pará entregou, por meio da SEDUC, mais uma unidade do programa Creches por Todo o Pará. Com investimento de R$ 6.766.535,09, a creche professora Maria Erundina Valente Amorim atenderá até 200 crianças de 0 a 5 anos. A nova unidade do Creches por Todo o Pará tem altíssimo padrão, contando inclusive com 2 blocos. São 10 salas de aula, 1 sala multiuso, 4 banheiros masculinos e femininos, 3 banheiros para pessoas com deficiência, ala administrativa, lactário, berçário, lavanderia, cozinha, pátio, playground, redário, horta, entre diversos outros espaços para garantir maior desenvolvimento pedagógico, conforto e educação de qualidade para as crianças. A Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará informa que, durante o feriado de Semana Santa e Tiradentes, de 18 a 21 de abril, o Terminal Hidroviário de Belém deve receber cerca de 7 mil passageiros em embarques e desembarques. Os destinos mais procurados são no Arquipélago do Marajó, Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra e Camará. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:43.
7:43.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais e ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará está na Cultura.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, pancadas de chuva de manhã e à tarde. Noite sem chuva. Em Altamira, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol o dia todo. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 25 graus. No Marajó, sol com algumas nuvens. Sem chuvas durante o dia e à noite. Em breves, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus.
7 horas 46 minutos.
7h46.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui no estúdio para falar tudo sobre Remo e Paysandu na Série B. E a gente começa com o Papão, que está concentrado para a primeira vitória na Série B. É hoje à noite, não é isso, Alexandre Santos? Bom dia.
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento, Marquinhos Filho e Paulo Sérgio Pompeu. Hoje a torcida bicolouro tem motivos de sobra para prestigiar Paysandu e Chapecoense às 8 da noite no Mangueirão, jogo pela terceira rodada da Série B, em busca da primeira vitória no campeonato. O time só será confirmado nos vestiários pelo técnico Luizinho Lopes. A reportagem Cultura pode adiantar a provável. Matheus Nogueira, Edilson Obraia Borges, Quintana, Luan Freitas e PK, Ramon Martínez, Matheus Vargas e André Lima, ou Marlon, Rossi, Nicolas e Borassi. Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro será o árbitro responsável em apitar a partida. Ontem foi apresentado à imprensa o goleiro recém-contratado Gabriel Mesquita, que falou sobre o seu novo clube.
É muito feliz de estar representando as cores do Paysandu. Um desafio importante na minha carreira, um dos maiores na minha carreira. Espero, com muito trabalho, muita humildade, dar frutos, né, para o Paysandu.
Gabriel Mesquita garante que aproveitou muito bem a temporada em São Paulo e chega em condições de jogar.
Consegui fazer um bom campeonato paulista, que é um dos campeonatos mais difíceis que tem em questão de estaduais. Chego com expectativa muito boa de poder ajudar o Paysandu dentro e fora do campo, junto com meus companheiros.
Boa sorte para ele. Detalhe, a assessoria do clube deveria ter disponibilizado entrevista com um atleta que vai para o jogo hoje para falar da expectativa, mandar o recado para a torcida, e não um jogador que foi recém-contratado e que não vai jogar. Paciência. 9 clubes ainda não venceram na Série B. Além do Paysandu, Chapecoense, o seu adversário, Avaí, Ferroviária, Botafogo de São Paulo, Amazonas, Criciúma, Volta Redonda e o Atlético de Minas Gerais. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo, que teve 4 jogadores na seleção da rodada da Série B. Conta mais pra gente, Alexandre.
O clima no Baenão não poderia ser dos melhores. Na primeira rodada, naquele empate, o Leão Azul, 1-1 com a Ferroviária lá em São Paulo, teve o atacante Felipe Vizeu eleito na seleção da rodada. Na segunda rodada, na vitória remista de 2-0 sobre o América de Minas em Belém, no Mangueirão, o clube teve 4 jogadores na seleção: goleiro Marcelo Rangel, lateral direito Alan Rodrigues, volante Caio Vinícius e o atacante Pedro Rocha, autor dos 2 gols. A delegação do Remo deixa Belém hoje, logo mais às 12h30, com destino a Ribeirão Preto, para o jogo de amanhã com o Botafogo de São Paulo, às 8 horas da noite. Agora de manhã, o técnico remista Daniel Paulista comanda treinamento e em seguida anuncia os convocados. O lateral, o Marcelinho, está animado após a vitória de domingo, tendo feito um cruzamento para o cabeceio do atacante Pedro Rocha marcar um dos gols. O atleta garante que isso é fruto do trabalho do técnico remista Daniel Paulista.
Sem dúvida, é um treinador experiente, né? Muito tempo de Série B. Nosso elenco está assimilando bastante os trabalhos, né? Sabemos que a Série B é um campeonato muito difícil, mas estamos trabalhando ao máximo, taticamente, tecnicamente, e estamos evoluindo, sem dúvidas.
Hoje o Remo amanheceu na 7ª posição na classificação com 4 pontos. Ontem à noite o Cuiabá jogou em casa e venceu do Atlético do Paraná de 2-1, assumindo a liderança com 7 pontos. Na segunda posição o CRB com 6 dúzia, na terceira o Goiás 6 dúzia, na quarta o Coritiba também 6 dúzia, na quinta o Atlético do Paraná com 6 dúzia, na sexta o Atlético de Goiás com 4, o Remo é o 7º colocado, 4 pontos. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu. Papão jogando hoje em casa, tem que vencer, e o Clube do Remo buscando aí um bom resultado amanhã fora de Belém. E a gente continua falando de esporte agora com outros clubes paraenses. E quem tem os detalhes é Bruno Barbosa.
O atacante Romarinho vive bom momento no Águia de Marabá desde a chegada à Terra da Castanha. O jogador já fez 4 partidas, foi contratado agora no mata-mata estadual e também já atuou pela Copa Grão-Pará. Na primeira partida que ele foi titular contra a Tuna, já levantou a taça e, claro, marcando gol. Ele que não marcava há 1 ano e meio, fala hoje aqui no Jornal da Manhã, né, sobre a sensação de ter marcado aí na decisão. Quase o gol dele deu título para o azulão marabaense, mas nos pênaltis o Águia conseguiu aí a Copa Grão-Pará. Vamos ouvir o Romarinho.
Uma sensação maravilhosa. Foi meu primeiro gol pelo Águia. E graças a Deus eu consegui ajudar a equipe, tanto no gol no tempo normal quanto nos pênaltis. Com certeza, né? Voltar a marcar é sempre importante. E a gente que joga na frente, a gente se cobra pra isso, né? Fiquei um tempo sem jogar, mas graças a Deus deu certo, no momento certo. A expectativa é uma das melhores, né? Porque Série D é importante pro clube também, pro calendário, né, que resta pro Águia. E se Deus quiser, a gente vai conseguir o acesso aí.
Ontem à noite, a Tuna anunciou mais uma contratação visando a 4ª divisão de 2025. Jander, 35 anos, lateral esquerdo, mais um reforço aí para o elenco do Inácio Neto, o atleta que tem passagem aí por times de fora do Brasil, inclusive Estrela Vermelha lá da Sérvia, estava no capital do Distrito Federal. Hoje à noite tem programa Esporte 93, a gente vai destacar hoje à noite aí só a chave metropolitana da Copa Pará Sub-20, porque ontem teve jogo. E hoje nós vamos falar sobre isso e, claro, muito mais aí do Águia, também com o Jander, outros detalhes aí do Jander e muito mais para você de Remo e Paysandu no Esporte 93, que começa às 8 da noite. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Atletas de 35, 40 e 50 anos de idade no feminino e de 50, 55 e 70 anos no masculino formam a seleção paraense de basquete master.
Isso mesmo, Gabriel. Os atletas vão disputar o Norte e Nordeste da categoria em Natal, no Rio Grande do Norte. As atualizações com Manuel Alves.
A seleção paraense de basquete master está viajando hoje para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde vai disputar o Campeonato Norte e Nordeste. O selecionado paraense é constituído por jogadores que estavam participando do torneio Cidade de Belém, dessa categoria, encerrado no último final de semana. O presidente da Associação Paraense de Basquete Master, professor Paulo Seráfico, fala um pouco sobre o histórico de resultados dos paraenses nesse Norte-Nordeste.
Nossas atuações têm sido muito boas. Normalmente nós levamos em torno de 4 a 5 equipes e normalmente conquistamos de 2 a 3 títulos. Em outras categorias que nós não conseguimos o título, nós conseguimos segundo ou terceiro lugar. Então a nossa participação é muito boa. E a importância desses eventos, além do congraçamento entre os atletas veteranos do basquetebol brasileiro, isso faz com que cada vez mais nós melhoremos tecnicamente, fisicamente, para competições nacionais e competições internacionais. Então esse intercâmbio é muito bom, essas competições são muito produtivas, além do que é salutar para pessoas de terceira idade.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:56.
7:56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 16 de abril de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Marquinho Filho.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.